200 Brasis, músicas para entender a nossa diversidade. Apresentação, Edson Júnior e Márcio Aquiles Sardi.
Olá, estamos de volta, estamos com mais um programa da nossa série 200 Brasis, trazendo para você 200 canções, né, ao longo desses programas, 200 canções que refletem um pouco, né, do retrato do Brasil, retrato político, social, enfim, um pouco da nossa história. É, lembrando que essa playlist foi organizada com apoio de várias pessoas aqui dentro da Câmara dos Deputados, exatamente para que nós pudéssemos também celebrar através dela os 200 anos da Câmara dos Deputados. Lembrando que esse ano de 2026 marca aí os 200 anos da Câmara dos Deputados. Márcio Aquiles Sardi, prazer em ter você aqui mais uma vez com a gente.
Como sempre, Edson Júnior, é um prazer estar com você e também é um prazer trazer para os nossos ouvintes canções tão representativas do que realmente significa ser brasileiro, né, ajudar a construir o Brasil. E essas 200 canções que a gente está apresentando ao longo de numerosos programas, elas estão mostrando justamente isso, né, do que o Brasil é feito, através de letras de compositores magistrais, através dos ritmos que constroem o Brasil e também com essa colaboração significativa de outros colegas aqui da Câmara dos Deputados, que mostram que a música toca muitas pessoas.
Né? Exatamente. Olha, então vamos começar o nosso programa de hoje com uma canção que, para mim, é uma das mais significativas, né, desse maravilhoso compositor que é Ivan Lins e seu parceiro de longa data, Vitor Martins, os dois que fizeram uma parceria profícua de muita produtividade e de canções maravilhosas na história da nossa música, e a gente traz hoje Desesperar Jamais, né?
É uma letra que, para mim, pessoalmente, Edson Júnior, funciona em dois níveis. O primeiro, esse nível histórico, que é uma canção que foi lançada em 1979, justamente com a lei da anistia, exato, a volta de muitos exilados políticos ao Brasil, um início de um vislumbre de uma reabertura democrática depois de um período de ditadura militar. E a letra traz, né, nesse sentido isso, ó, vamos com calma que vai acontecer, né? Tem muita gente lutando para que isso aconteça e vai acontecer. Mas ela também funciona num nível pessoal, você não acha, Edson Júnior? Porque ela serve como uma inspiração, como um incentivo também para a superação de desafios ou de obstáculos pessoais, não?
É para as nossas lutas, né, do nosso dia a dia, para as nossas... para as nossas agruras que a gente tem que enfrentar na vida. É uma música que traz uma positividade muito grande, né? Traz aquela ideia de, olha, desesperar jamais. Não dá para encerrar o jogo no primeiro tempo, né? A gente vê essa metáfora do futebol sendo utilizada nessa canção. E cá entre nós, quem de nós no dia a dia não usa metáfora do futebol o tempo todo, né, Márcio?
Exatamente, Edson. São metáforas de dor, de aprendizado, né, e de confiança, de esperança. E por isso que ela funciona em vários níveis, né? No nível pessoal, mas também dentro de um contexto histórico em que o Brasil estava mergulhado, finalzinho da década de 70, com tanta coisa acontecendo, os partidos políticos se reorganizando. Exato. E a gente vê que muitos deles estão ainda com força hoje no Congresso Nacional. Exatamente. São partidos que se estabeleceram justamente nessa época e hoje continuam sendo protagonistas da cena política nacional. E várias pessoas que foram beneficiadas pela lei da anistia, que também tiveram seu papel histórico no Brasil. E eu acho que essa letra, ela serve... Agora vou usar uma palavra bem singela. Ela serve como um acalanto também para mostrar, olha, vai melhorar, a situação vai ser outra, então não vamos nos desesperar, né?
Exatamente. E uma frase que eu adoro, né? Cutucou por baixo, de cima cai. Vamos ouvir então a canção com Ivan Lins, Desesperar Jamais.
Desesperar jamais. Aprendemos muito nesses anos, Afinal de contas, não tem cabimento entregar o jogo no primeiro tempo. Nada de correr da raia, nada de morrer na praia, nada, nada, nada de esquecer.
Bom, a gente ouviu Desesperar Jamais, na interpretação de Ivan Lins, uma parceria dele com Vitor Martins. Só quero lembrar uma coisinha interessante também sobre essa música, Edson. Apesar de toda essa metáfora que a letra ela apelou para trazer um retrato histórico do que estava acontecendo no Brasil, ela não fugiu da censura que existia na época. E sabe o que driblou a censura, Edson?
Ah,
o ritmo.
O ritmo, né?
Com um samba-canção como veículo para essa letra, essa crítica política acabou passando um pouquinho mais despercebida pela censura e a música apareceu em 1979 do jeito que a gente está acostumado a ouvir. Teve também uma versão sensacional da Simone.
Sim.
Mas para mim a definitiva é com seu próprio Ivan Lins, né?
É, com certeza. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre Alma Nordestina, Alma Sertaneja, a canção que se chama Oricuri, que também é conhecida como Segredo do Sertanejo, Márcio Aquilissati.
É, de um dos grandes artistas, um dos grandes músicos, compositores do Nordeste, que é João do Vale, autor de tantas canções sensacionais que até hoje são regravadas por diversos artistas, não só oriundos do Nordeste, mas também de outras regiões do país, uma parceria com José Cândido. A letra basicamente mostra como o sertanejo, antes de tudo, é um forte, né? Como dizem, porque para sobreviver à Caatinga, para saber conviver com a Caatinga e extrair o fruto do seu trabalho dessa natureza tão opressiva, tão selvagem, tem que ser forte, né, Edson?
É verdade, né? E a música nordestina, né, desde o som dos cantadores, né? Aquela maneira uniforme de se tocar a viola no formato do repente. Quer dizer, toda essa arte é muito interessante vindo do Nordeste do Brasil. O Nordeste do Brasil que tem uma arte muito própria e que acabou trazendo grandes influências, né, sobre a música brasileira, de um certo modo, acho que de um modo geral, né, Márcia Crisati? Porque a gente vê a cultura nordestina, ela acabou se espalhando também pelo sul do Brasil, pelo sudeste, pelo centro-oeste. O Nordeste, ele teve esse papel importante na formação cultural da música brasileira, né?
Com toda certeza, Edson. E essa música, em especial, ela traduz bastante isso ao usar muita simbologia muito característica, né? Do Nordeste, a natureza, as árvores típicas, até as abelhas, né? Que é o oricuri, né? Que é uma palmeira de onde as abelhas tiram o pólen para fazer mel. A letra é toda essa construção, né? Da observação da natureza, dessa natureza selvagem e agressiva do interior do Nordeste, para mostrar, né, o dia a dia de um sertanejo, né?
Muito bem, então a gente vai agora ouvir com João do Vale, Oricuri, o segredo do sertanejo.
Arapuá esperando Uricuri madurecer, catingueira florando, sertanejo esperando chover. Lá no sertão quase ninguém tem estudo, um outro que lá aprendeu ler. Mas tem homem capaz de fazer tudo, doutor, que antecipa o que vai acontecer. Catingueira fulora, vai chover. Andorinha voou, vai ter verão. Gavião se cantar, é estiada. Vai haver boa safra no sertão. Se o galo cantar, fora de hora, é mulher dando fora, pode crer. A cauã se cantar, perto de casa, é agora, é alguém que vai morrer. São segredos que o sertanejo sabe e não teve o prazer de aprender a ler. Catingueira fulora, vai chover. Andorinha voou, vai ter verão. Gavião se cantar, é estiada. Vai haver boa safra no sertão. Se o galo cantar, fora de hora, é mulher dando fora, pode crer. A cauã se cantar, perto de casa, é amor, é alguém que vai morrer. São segredos que o sertanejo sabe e não teve o prazer de aprender a ler. Uricuri madurou, e é sinal que Arapuá já fez mel.
A gente ouviu com João do Vale e Clara Nunes, Uricuri, o segredo da natureza, uma composição de João do Vale e José Cândido.
Muito bem. E agora, Márcio Aquilissardi, nós vamos falar sobre os luxuosos como é que é isso aqui? Ah, a minha leitura é péssima. Os luxuosos transatlânticos.
Pois é, uma metáfora bastante impressionante da Martinália, né? Numa letra do Ney Lopes, um dos grandes compositores brasileiros, em parceria com Cláudio Jorge. Luxuosos transatlânticos é uma ironia bastante fina, mas bastante pesada
também
sobre o tráfico de escravos, né, que o Brasil experimentou por décadas, que trouxe pessoas à força da África para servirem, né, como subhumanos, né, infelizmente.
Exatamente.
É até triste falar isso, né?
Mas foi isso, né? Foi a realidade. Inclusive da maneira como essas pessoas eram transportadas nos chamados navios negreiros, né? Trazendo, enfim, uma página muito triste da história desse país, de mais de 300 anos de tráfico de escravos. Lembrando que o tráfico, mesmo assim, ainda continuou sendo feito clandestinamente, mas ele foi oficialmente proibido em 1850 com a lei de Eusébio de Queiroz. Né?
E essa prática abominável, ela acabou com famílias, acabou com culturas, matou milhares de pessoas na travessia,
exato,
outras milhares no trabalho exaustivo aqui no Brasil. E acaba sendo também uma denúncia de algumas práticas, né, selvagens que acontecem ainda hoje, né, no Brasil, de exploração de mão de obra, de exploração das pessoas, de preconceito, de segregação. Então é uma letra muito triste, né, pelo que traz, mas muito feliz pelo que representa.
E lembrando, né, e aí não, a gente não pode esquecer de um lado cultural importante, né, essa composição, ela traz, né, essa parceria do Ney Lopes, que é um dos maiores compositores que traz essa influência do afro, né, para a cultura brasileira, que é uma das influências mais importantes na formação da cultura brasileira, né? O Ney Lopes e Cláudio Jorge, e traz exatamente essa música, que traz um rigor histórico que é raramente visto, né? Muitas vezes a gente acaba sendo um pouco condescendente, até infelizmente às vezes, né, na nossa própria visão do dia a dia, a gente às vezes se esquece do real, né? Às vezes a gente doura a pílula, e essa música, ela não faz isso, é justamente o contrário. Ela vai realmente tocando o dedo na ferida, que é essa ferida trágica da história do Brasil.
E o Ney Lopes tem essa facilidade muito boa de contar uma história através de um poema, através de letras líricas mesmo, né? Porque afinal de contas ele é historiador também, então rigor histórico a gente vai encontrar nessas letras mais políticas, né, do Ney Lopes.
Exatamente. E lembrando, né, Márcio Aquilissage, que essa canção, ela tem nessa, realmente, falando um pouco sobre toda essa história e trazendo, então, portanto, uma reflexão fundamental para nós hoje, né, como você mesmo mencionou muito bem, sobre a questão das condições de trabalho no Brasil. É uma coisa que a gente tem que pensar, até porque vira e mexe você tem denúncias, e inclusive flagrantes, né, feitos pelo Ministério do Trabalho, pela Justiça do Trabalho de modo geral, dos trabalhos análogos à escravidão. Então a gente realmente ainda precisa virar essa página, mas infelizmente nós ainda temos casos disso, e é fundamental que essa canção nos traga a reflexão do que nós estamos fazendo hoje em relação à questão do trabalho, às relações de trabalho no país, né? Muito bem, vamos então ouvir com Martinália a canção Luxuosos Transatlânticos.
Aí o crioulo doido se tratou, estudou e ficou bom, e resolveu dar uma gozada na democracia racial. Diga aí, Martinália!
Ei, luxuosos transatlânticos, os negros vinham da África para o Brasil, gozando de mordomias faraônicas, chegavam aqui com a fagueira e juvenil, e mal desembarcavam lá no porto, fodoro com fogo e luxuosas, seus alas iam se hospedar, tratados a pão de ló, comendo do bom e do melhor, levavam a vida a cantar. Tratados a pão de ló, comendo do bom e do melhor, levavam a vida a cantar.
daqueles tempos que não voltam mais. Reinava mais perfeita harmonia, tudo era alegria, amor, carinho e paz.
Engana que eu gosto.
Até que exóticas ideologias fizeram o cativeiro acabar. Mas a indolimância pacífica, essa gente magnífica, fez o negro se recuperar no Brasil. Hoje no Brasil da liberdade, onde tudo é igualdade, sem distinção de raça e nem de cor, o negro agradecido ergue aos céus o seu louvor. Oh, 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 oh.
Que beleza!
Ai, que saudade dos carinhos do feitor.
Ah, que saudade!
Oh, 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 ai que saudade dos carinhos do feitor. Elogiosos,
elogiosos, meus atlânticos. Os negros vinham da África para o Brasil, gozando de mordomias faraônicas. Chegava aqui com alfaqueiros juvenil, e mal desembarcavam lá no porto, botando conforto em luxuosas senzalas e os pedaços, atados a pão de ló, comendo do bom e do melhor.
Essa foi Martinália na faixa Luxuosos Transatlânticos, escrita por Ney Lopes e Cláudio Jorge.
Muito bem, agora nós vamos falar sobre o Fuá na Casa de Cabral, Márcio Aquilissá.
É, Mestre Ambrósio, para mim, é uma das bandas mais... mais surpreendentes dentro daquele movimento do Mangue Beat, que aconteceu a partir da década de 90, surgido em Pernambuco, mas que se espalhou pelo Brasil inteiro. Ao contrário de outras bandas, como principalmente o Mundo Livre S.A. e o Chico Science e a Nação Zumbi, que adotaram ritmos mais modernos como veículo para sua música, o Mestre Ambrósio, liderado pelo Siba, ele buscou mais raízes, né? Ele foi por uma vertente um pouquinho oposta às demais. Então, buscou muitas raízes para praticar o Mangue Beat, vamos dizer assim. Uhum. E Fuá na Casa de Cabral mostra muito isso. Eu adoro essa canção. Foi uma feliz escolha, assim como todas essas 200 das quais a gente vai falar, né, Edson?
Uhum.
Mas essa é muito feliz, porque ela traz uma... o fato histórico do achamento do Brasil a partir de uma brincadeira, como se o Cabral estivesse na cozinha da nossa casa. É muito legal isso.
É, né? Muito interessante. Subverte um pouco a história, né, oficial. Transporta a gente para uma, digamos assim, fazendo realmente uma certa sátira com a questão do suposto descobrimento do Brasil.
Né? É, isso mesmo, né? E aí coloca o Cabral num papel, na verdade, subalterno dentro dessa, né, desse encontro entre o europeu e os povos da América Índia, né? O Cabral tenta impor uma ordem europeia às coisas, mas ele é engolido pela nossa característica, né, pela nossa brasilidade. É bastante interessante.
É, lembrando que o Fuá na Casa de Cabral é o título também do álbum, né, que é o segundo álbum da banda Mestre Ambrósio. É, e a composição é do Helder Vasconcelos e do Silba, né, que é o líder da banda, né? E realmente é uma música bem interessante. Então nós vamos então ouvir com o Mestre Ambrósio, Fuá na Casa de Cabral.
Naquele Brasil antigo, perdido no desengano, seu Cabral chegou nadando e não preocupou com nada. Deu ordem à rapaziada, mandou barreiro terreiro. Me chama o pai do chiqueiro, que hoje eu quero forró. Toré, samba e catimbó, que eu já virei brasileiro. Foi gente de todo tipo na festa de seu Cabral. Português de Portugal, raciado no Oriente. Negão bebeu aguardente, caboclo foi na jurema. Seu Cabral pediu um tema, danou-se a cantar poesia, até amanhecer o dia, numa viola pequena. Cabral não sentiu preguiça, mandou logo rezar missa pra ficar aliviado. Chamando o padre apressado, mandou começar ligeiro, botando ordem no terreiro, com seu maracá na mão, jurando pelo Alcorão que era crente verdadeiro.
Composição de Helder Vasconcelos e Silba, a gente ouviu Fuá na Casa de Cabral com o Mestre Ambrósio. Aliás, Fuá, você sabe o que significa, Edson?
Fuá, boa. É uma festa, né? Uma patuscada, alguma
isso,
coisa assim?
Isso, exatamente. É... Uma confusão. Uma farra sem regras.
É lá em Portugal o pessoal fala patuscada,
patuscada,
né? Patuscada. É, exatamente.
Perfeito.
Muito bem. Muito bem, nós vamos então para o intervalo aqui no nosso 200 Brasis. E daqui a pouco a gente volta com mais canções que contam um pouco a história da música brasileira. Não sai daí que a gente já volta.